Senhoras e Srs. Deputados, bons dias. Podemos... ir dando início à nossa reunião. Senhores deputados, temos aqui a distribuição de iniciativas legislativas. Temos uma primeira do Partido Socialista, cujo assunto é encurtar os prazos legais nas eleições para a Assembleia da República, eliminando a inelegibilidade injustificada de cidadãos com dupla nacionalidade. Tem a ver com o encurtamento dos prazos legais para as eleições. Sim, a Assembleia da República. Pelo PS, sim. Sr. Deputado Carlos Bamburi, fica então distribuído, muito obrigado. Temos uma outra 994/12, iniciativa legislativa do Partido Socialista, alteração à Lei Quadro do Sistema de Informação da República Portuguesa, sistematizando adequadamente a organização do registro de interesses dos seus intervenientes. Muito bem, fica distribuído. Temos o projeto de lei 1006/12, iniciativa do PSD-CDS-PP, primeira alteração à lei orgânica número 3/2014, que cria a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. O deputado Pita Mecha dirá depois, dará a indicação posteriormente. Muito obrigado. Estes três relatórios são para ser apresentados de 2 a 8, porque está agendada a respectiva discussão à tarde da próxima quarta-feira. Alertava os senhores deputados para isto. Senhores deputados, eu tenho um pedido do senhor deputado Pedro Delgado Alves, que tem intervenção noutras comissões, para a apresentação dos seus relatórios. Tenho a certeza que nenhum dos senhores deputados se oporá. E, portanto, ponto 8, a discussão do projeto de resolução que consagra o dia 17 de maio como Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia. Sim, mas para já aqui, porque... por uma razão, porque o Bloco de Esquerda acaba de apresentar um projeto de resolução relativamente à mesma matéria. O que eu proponho, Srs. Deputados, é que nós discutíssemos em simultâneo os dois, já, não é? E a petição também, claro. Sim, sim, sim. Portanto, eu daria a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois ao Sr. Deputado Cecília Honório. Não sei se o Sr. Deputado Cecília Honório está a ouvir. Depois daria a palavra a si para a apresentação. Deputado Pedro Delgado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pela petição número 509-12, que foi apresentada por cerca de 1.600 subscritores, pretendendo a criação do Dia Nacional de Combate à Homofobia. Teve lugar a audição dos peticionários em sede de comissão. Portanto, o texto da petição é relativamente simples e, portanto, o que pretende é a instituição do dia 17 de maio, à semelhança do que já são as práticas internacionais da União Europeia e de muitos Estados-membro da União Europeia, e, efetivamente, trata-se de matéria em relação à qual tem havido um crescente consenso, até se verificam cada vez mais iniciativas com origem na sociedade civil e o próprio Governo também, seja nos planos de igualdade anteriores e atualmente em vigor, seja no quadro das atividades programadas para o próprio 17 de maio, já assinala o dia com esta temática. E, portanto, tratar-se-ia apenas, e o pedido vai no sentido de ser criado formalmente o dia e ele ser reconhecido pela Assembleia da República, pelo papel adicional e simbólico que também acarretaria esta consagração. Tendo em conta precisamente o agendamento desta petição e o facto dela vir aqui ser discutida na comissão e tendo em conta também o já apertado calendário do plenário que inviabilizaria uma discussão da temática em sede plenária, uma vez que esta petição, não tendo 4 mil assinaturas, não subiria a plenário, solicitámos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que fosse hoje discutida também o projeto de resolução 1148, já apresentado em outubro do ano passado, ainda na atual sessão legislativa, precisamente visando consagrar o dia 17 de maio como Dia Nacional contra a Homofobia e a Transfobia. E, portanto, portanto, correspondendo à solicitação dos peticionários, com o intuito de, procedendo-se à discussão em sede de comissão, apesar de não ser uma prática muito regular, muito frequente na primeira comissão, uma vez que também não temos muitas resoluções, o nosso trabalho é mais de natureza legislativa do que propriamente resolutiva, mas que de facto é uma prática utilizada em muitas outras comissões, que fosse discutido aqui hoje o projeto de resolução para poder ser incluído no guião de votações da próxima sexta-feira. E, portanto, o projeto de resolução também é quase autoexplicativo e corresponde também ao objetivo que está solicitado na petição e, portanto, visa consagrar o dia 17 de maio como Dia Nacional contra a Homofobia e Transfobia, portanto, no âmbito daquela que são as práticas do Parlamento. Tem-se assumido, apesar de não haver nenhum dispositivo constitucional ou legal que o determine, que no fundo é a Assembleia da República a quem incumbe, graças à solenidade da matéria, a instituição de dias nacionais, e já o fizemos por duas vezes na atual legislatura. Recordo o Dia da Gastronomia Portuguesa, ainda recentemente, e mais há alguns tempos o Dia do Peregrino. Portanto, está reiterada a prática do Parlamento de ser, por assim dizer, a entidade competente para fazê-lo, e portanto, nesse sentido, o projeto de resolução que visa é a instituição do dia 17 de maio, que já é, como sublinhei, o dia em que se comemora o combate à homofobia e à transfobia, poder passar a ser reconhecido formalmente, na linha, aliás, de um voto da própria Assembleia da República em 2012, que no dia 17 de maio de 2012, também, saudando o dia, deu nota dessa evolução e de que seria desejável proceder a essa transformação. Como o que até agora aconteceu foi apenas a votação de um voto, pelo menos ficaria definitivamente instituído o dia 17 de maio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Silenório, para a apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta iniciativa do Bloco de Esquerda acompanha, da mesma forma, a pretensão dos peticionários e peticionárias. E nesse sentido, o projeto que apresentamos recomenda ao Governo a instituição do dia 17 de maio como o Dia Nacional contra a Discriminação das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexo. No quadro também do reconhecimento de que esta mesma pretensão já foi acolhida em inúmeros países e inclusivamente em instâncias como o próprio Parlamento, acho que é o contexto próprio para que reconheçamos que é necessário, que ainda faz muita falta, que este dia tenha este significado exatamente, e ao mesmo tempo propomos outras questões, nomeadamente que neste mesmo Dia Nacional se promova uma campanha de informação e divulgação contra todas as formas de discriminação que muitas vezes são ainda ocultadas e silenciadas. E, portanto, neste sentido, é esta a iniciativa que o Bloco de Esquerda apresenta, acompanhando também a presente petição.
Muito obrigado. Eu pergunto se há intervenções relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à iniciativa do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do PSD apoia. Devo dizer, aliás, como é por todos consabido, que grande parte da ação deste Governo, que ainda ontem foi aqui sinalizada com muita expressão pela Senhora Secretária de Estado da Igualdade, a Doutora Teresa Moraes, vai exatamente neste sentido, aliás, com várias campanhas que têm sido feitas nesta matéria. Sem ter nada a ver com os projetos que estamos agora aqui a discutir, eu julgo que, não agora, no final de legislatura, que não será, obviamente, o momento apropriado, temos que fazer, de facto, uma reflexão sobre os dias nacionais e sobre a criação dos dias nacionais. Eu penso que corremos o risco de termos uma atitude contraproducente, isto é, muitas vezes, este tipo de iniciativas terem um efeito que vai ao contrário daquele que é o desejado benevolamente pelos seus promotores, porque corremos o risco, não direi que é, eu estou a ter esta discussão porque é isto que está agora aqui em cima da mesa, mas não é a propósito do objeto desta discussão, mas corremos o risco de alguma banalização dos dias nacionais, e isso é a pior coisa que pode acontecer a este tipo de iniciativas. Já em relação ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, eu tive agora conhecimento, eu li o texto, como se costuma dizer, na diagonal. Há aqui uma questão que é óbvia para mim, que é o título, quer dizer, o título do projeto do Partido Socialista parece-me perfeitamente claro e, aliás, vai ao encontro da denominação que, enfim, está de alguma forma vulgarizada no sentido de ser comum, e que é importante na instituição de um dia nacional. Estabelecer um dia nacional com três linhas, isto é, Dia Nacional contra a Discriminação das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexo. Há aqui conceitos que eu confesso não estudei para isto, não faço a mínima ideia do que é que se está aqui a falar, e se eu não faço a mínima ideia do que é que se está aqui a falar, provavelmente grande parte dos portugueses também não saberão. Portanto, eu chamava a atenção para nós não falarmos em circuito fechado, nem falarmos para franjas, mas falarmos para o povo português numa linguagem que o povo português possa entender. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo dos esclarecimentos que sejam ainda prestados ao Sr. Deputado Casa Abreu Mourinho sobre esta questão, eu queria começar por dizer que acompanho esta reflexão que o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho aqui deixou relativamente aos dias nacionais. Mas, de resto, nós próprios já levantámos essa discussão quando o PSD e o CDS apresentaram uma proposta para a criação do Dia Nacional do Peregrino. E nós suscitámos peregrinamente essa discussão a propósito da criação dos dias nacionais, porque, de facto, há um problema que é um problema de fundo, é que a Assembleia da República não tem nenhuma competência atribuída em qualquer lado nenhum para declarar dias nacionais. E, portanto, exatamente, e portanto podemos aprovar resoluções a criar dias nacionais que depois, em concreto, terão uma tradução muito pouco expressiva se elas não tiverem um suporte de massas que lhe corresponda na comemoração do respectivo dia nacional. Mas isso é um problema de estrutura que nós devemos discutir, e um problema de princípio relativamente a esta questão dos dias nacionais. De qualquer forma, queria dizer que relativamente a estes dois projetos que estão colocados, o PCP acompanhá-los-á, e sobretudo suportando esta nossa posição no facto de a própria data que está assinalada já no plano internacional ser reconhecida como o dia de combate à homofobia, e portanto julgamos que se houver uma tradução nacional, digamos assim, desse objetivo que já está assinalado no plano internacional, isso poderá acrescentar de facto alguma coisa mais à sinalização da preocupação que está por trás, obviamente, da sinalização do Dia Nacional de Combate à Discriminação das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Intersexo, como está dito no projeto do Bloco de Esquerda.
Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Exatamente, ou de alguma forma na mesma linha das intervenções precedentes e com a devida cautela que foi aqui anunciada pelo Sr. Deputado João Oliveira no que se refere à competência da Assembleia da República em matéria de dias nacionais, mas não querendo também soar com este meu preâmbulo a qualquer desconsideração em relação à iniciativa, porque naturalmente que o CDS não poderia deixar de acompanhar as mesmas. O que está aqui em causa é, no fundo, um marcar de agenda ao reconhecimento de um direito que é um direito fundamental e que consta da Constituição da República no seu artigo 13º, sendo que basicamente se misturam duas realidades de discriminação. A meu ver, de facto, o projeto de resolução do Partido Socialista acaba por ser mais coerente ou pelo menos mais preciso naquilo que aqui é proposto, muito embora também compreenda o título do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que todavia poderá gerar alguma confusão, até porque os conceitos não estão suficientemente densificados em termos da sua definição. Mas basicamente o que aqui está em causa é um marcar da agenda no que se refere à afirmação do princípio da igualdade e da luta contra a discriminação, seja ela em função da orientação sexual, seja ela em função da identidade de género, assinalando como a data, uma data que eu considero ser de facto uma das datas mais apropriadas, porquanto uma referência nesta que é o combate contra a discriminação por orientação sexual, ou seja, o 17 de maio. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também fazendo uma súmula e um sumário breve da discussão, agradecendo todas as considerações feitas e, acima de tudo, sublinhando a importância da unanimidade nesta matéria. Já o voto, quando foi aprovado em 2012, mereceu o apoio unânime de todas as bancadas e eu penso que é um reconhecimento de uma realidade que já é, enfim, inquestionável, fáctica e transversal a todos os grupos parlamentares. E aqui, em relação ao que também dizia o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, também eu próprio há bocadinho referi, de facto, a reflexão sobre os dias nacionais, quer na perspectiva da oportunidade, quer da do quadro legal para a sua instituição é uma reflexão que a próxima legislatura deve empreender, sendo certo que neste caso, apesar de tudo, já existe, como também o Sr. Deputado João Oliveira referiu, há uma prática em relação a este dia que está particularmente consolidada. Portanto, aqui mais do que estarmos a instituir um dia e a definir a partir de quando é que certa matéria vai passar a ser saudada ou comemorada, aqui mais do que outra coisa acompanhamos aquela que é a prática internacional, a prática da União Europeia, a prática de outros Estados e aquela que também já é, ainda que sem uma formalização solene, a prática do Governo e deste Parlamento que institui e observa já o dia. Portanto, apesar de tudo, não parece aqui de todo problemático dessa perspectiva criativa, é mais um reconhecimento do que propriamente um caráter inovador. Quanto à expressão e aqui às diferenças de terminologia utilizadas, a opção do PS foi a de se centrar naquilo que é também o acolhimento pela ordem jurídica noutras sedes destes conceitos, seja no Código Penal, seja no Código de Trabalho. O que temos efetivamente é o reconhecimento dos conceitos amplos de homofobia e transfobia como suscetíveis de abarcar todas as realidades de discriminação, que incluem obviamente as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexos. E portanto, parece-nos que é um conceito mais operativo por um lado, é o conceito que resulta também e está presente já na legislação, como digo, na legislação sobre discriminação, e que não é um conceito fechado, que exclua de alguma maneira o combate às discriminações com estas outras causas, com estas outras origens, porque se reconduz ao conceito abrangente da homofobia as pessoas lésbicas, gays e bissexuais, e também ao conceito de transfobia, quer as pessoas transexuais, quer as pessoas intersexos. Portanto, parece-nos nesse sentido mais rigoroso, se quisermos, ou pelo menos mais sólido face àquela que tem sido até a prática nesta legislatura, porque nós próprios alterámos quer o Código Penal, quer o Código de Trabalho, precisamente neste sentido, com a enumeração nessas ocasiões da orientação sexual e da identidade de género como fator operativo para essas duas discriminações. De resto, também a opção que o PS toma na resolução é de fazer uso da praxe parlamentar, que é de ser a Assembleia ela própria a instituir o dia. Portanto, mais do que recomendar ao Governo que o faça, votada a resolução na próxima sexta-feira, fica o dia criado, fica o dia instituído e portanto, reconhecendo aqui se calhar um costume constitucional, uma vez que desapareceram outros, portanto, também podemos criar costumes constitucionais. Eu acho que a Assembleia criou o costume constitucional de ser ela a instituir os dias nacionais, pode não haver quadro jurídico, mas enfim, podemos sempre ser criativos e esta fica para os manuais de direito constitucional, uma vez que é matéria em vias de extinção, o costume constitucional. Portanto, podemos assumir que há pelo menos uma praxe parlamentar para constitucional já existirá e portanto nesse sentido parece-nos mais adequado ser a própria Assembleia a assumir a instituição do dia, mais do que recomendar ao Governo. Depois, obviamente, o projeto do Bloco também contempla outras matérias no âmbito educativo e no âmbito de edição de material informativo, na linha do que tem sido a prática já há alguns anos por parte das entidades públicas, com a qual obviamente estamos completamente de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Celionor, e faz favor.
Sr. Presidente, eu queria fazer esta intervenção final mantendo pelo menos algum polimento. Recordando o seguinte, de facto, a reivindicação que é expressa no título desta iniciativa legislativa e que eu não tenho, por razões de autoria, qualquer possibilidade de até pôr a hipótese de ajustar às expectativas de alguém, mas é, em todo caso, absolutamente rigorosa, porque corresponde àquilo que é o movimento e o movimento que nós conhecemos de pessoas LGBT, portanto corresponde a todas as pessoas que podem ser, cujas situações são inscritas num quadro de discriminação, que é aquele que nós procuramos contemplar com a criação deste Dia Nacional. Disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que nós não podíamos funcionar em circuito fechado. Eu acho esta expressão, se me permite, ofensiva, e por isso eu expressei a minha vontade de manter os termos ajustados para uma conversa desta natureza. Estas pessoas estiveram, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, na rua expressivamente há muito pouco tempo. Eu sei que isto não se aprende propriamente na escola, mas o Sr. Deputado, os seus filhos vivem com estas pessoas também na escola. E já agora, quando fez um apelo, falo para o povo, eu quero dizer que estas pessoas fazem parte do povo português. E que, enfim, percebendo as suas dúvidas relativamente a um título, me parece que o padrão de fundamentos e de argumentos aqui induzido acabou por ser bastante desvalorizador, se não desrespeitador, da essência deste projeto de resolução, o que do nosso ponto de vista é absolutamente desnecessário. Tornemos a discussão séria, que é aquilo que ela é. Por outro lado, enfim, atendendo também à preocupação sobre a proliferação dos dias de... É evidente que não me vou também dar ao trabalho de mencionar, já foi aqui mencionado o dia do peregrino, eu não sei se é o dia do cão, o dia do gato, o dia da tia, o dia da prima, o dia dos vizinhos. Enfim, eu percebo, muitos deles não são, obviamente, por nossa iniciativa, que temos a preocupação de fazer propostas com uma forte concentração de preocupação social e política. Vossas Excelências farão a vossa própria autoavaliação relativamente à quantidade de dias que criaram. Agora, não desvalorizem aquilo que não deve ser desvalorizado com argumentos que não são os mais sérios para um debate desta natureza.
Muito obrigado. Senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz...
Só queria, mal sabia eu quando, há uns tempos atrás, saí das versas de onde vim, que vinha aqui para a primeira comissão para ser alumiado com, enfim, os conceitos como estes que estão aqui. E portanto eu só queria no fundo era agradecer a lição, porque de facto eu não queria desvalorizar coisa nenhuma, pelo contrário, eu valorizo sempre a aquisição de conhecimentos e ainda bem que essa lição me está a ser dada. Eu só chamei a atenção é para que o título tem que ser, o título de um dia nacional tem que ser facilmente compreensível e perceptível pela generalidade das pessoas. O que me parece que escapa neste projeto de resolução do Bloco de Esquerda, ao contrário do que acontece com o Partido Socialista, que toda a gente percebe de que é que se está a falar. Mas foi só isso, foi no fundo uma confissão de grande ignorância sobre estas matérias que assumo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Senhores deputados, vamos então fazer a votação. Do relatório da petição 509/12, cujo objeto é, pretendem que seja criado o Dia Nacional de Combate à Homofobia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Os projetos de resolução seguirão o seu caminho normal. Dou agora a palavra, ainda no âmbito das petições, uma vez que era aí que estávamos, ao Sr. Deputado António Gameiro para a apresentação da petição 430/12. Faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia a todas e todos. De facto, entrou na Assembleia da República, no dia 1 de outubro de 2014, uma petição a favor da não desqualificação ou extinção dos tribunais do Médio Tejo. Os peticionários, no fundo, consideram é que a lei que veio a operar a nova lei de organização do sistema judiciário é discriminatória em relação ao Médio Tejo, sobretudo quando comparado com outras regiões, nomeadamente Braga e Faro, e que esse tratamento põe em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e o acesso à justiça e, por outro lado, repudiam o encerramento dos tribunais de Mação, de Ferreira do Zêzere, a passagem de Alcanena à mera secção de proximidade e o desmantelamento do atual Círculo de Abrantes, ou do antigo Círculo de Abrantes, com um grave esvaziamento de competências no âmbito criminal e civil e, portanto, acham e julgam que serão causados e que estão a ser causados grandes constrangimentos no julgamento e decisão de processos criminais e, portanto, vêm propor a correção da lei, o desdobramento da comarca de Santarém, criando-se no território do Médio Tejo uma segunda instância civil e uma segunda instância criminal e, portanto, aquilo que foi feito por parte do relator foi, em primeira instância, ouvir os peticionários, nomeadamente em representação do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo, a senhora Presidente, a doutora Maria do Céu Albuquerque, e demais autarcas, e depois pedir por escrito pronunciamento ao juiz-presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, por intermédio do Conselho Superior de Magistratura e também à Ordem dos Advogados, coisa que a Ordem dos Advogados não fez, mas que o seu juiz, apesar de demorar mais de 60 dias a responder, respondeu longamente, levantando um conjunto de circunstâncias que vêm a justificar plenamente e a consubstanciar a ideia de que a própria petição tinha razão de ser relativamente e pertinência relativamente ao seu objeto, pois quer relativamente às carências de nível de recursos humanos e de instalações judiciais, lacunas e insuficiências também no domínio da instrução criminal e das secções de execução e a necessidade, de facto, do desdobramento da instância local do entrocamento de algum redimensionamento da competência territorial das secções de família nessa comarca. Portanto, sublinhando isso, julgo que o parecer não podia ser de outra maneira, que a petição, estando subscrita por mais de 4 mil cidadãos eleitores, deve ser apreciada em plenário e ela deve ser distribuída aos grupos parlamentares para tomada de iniciativa legislativa e dar conhecimento da mesma aos peticionários. Disse o Presidente.
Muito obrigado. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Regressamos então agora ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. E temos a apreciação e votação de uma proposta de lei 335/12 relativa à resolução extrajudicial de litígios de consumo e volto a dar a palavra ao deputado António Gameiro. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, foi admitida na Assembleia da República uma proposta de lei que transpõe uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à resolução alternativa de litígios de consumo e, ao mesmo tempo, estabelece integradamente um enquadramento jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial desses litígios. Esta iniciativa, afirma o Governo no seu preâmbulo, na sua exposição de motivos, trata de tornar mais acessível, mais célere e com custos mais reduzidos ou até gratuitos o tratamento desses conflitos de consumo. Por outro lado, reafirma a importância da proteção dos interesses económicos dos consumidores europeus mediante recurso a mecanismos alternativos de justiça e aí também a inovação pelo reconhecimento que esta proposta de diretiva e transposição, respectiva transposição traz, pela necessidade que os Estados têm de garantir sempre uma instância de resolução alternativa dos conflitos em todo o território europeu e, por outro lado, também o facto de permitir, finalmente, que em toda a União Europeia haja mecanismos de acesso extrajudiciais à resolução de conflitos desta natureza com qualidade, transparência, eficiência e equidade. Logo, esta proposta estabelece um conjunto de princípios e regras a que devem obedecer a criação e funcionamento das entidades de resolução, criando também um sistema de registro voluntário de procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos de consumo unicamente aplicável à mediação. E, portanto, esta proposta ainda trata da atualização e revogação de um conjunto de matéria legislativa avulsa que tratava a matéria anteriormente e por isso mesmo há um ponto sobre a legislação nacional e relativamente ao enquadramento comunitário, poderíamos dizer com toda a certeza de que a União Europeia e o Governo, por via da transposição desta diretiva, pretendem garantir que todos esses litígios resultantes da venda de bens ou da prestação de serviços entre consumidores e comerciantes possam ser apresentados a uma entidade alternativa de resolução alternativa de litígios, e dando assim cumprimento integral àquilo que é o princípio do mercado único, que já vem de Maastricht e que nesta matéria deixava ainda algumas áreas sem cobertura de resolução. Portanto, como a nota técnica também sublinhou, dá um claro enfoque à salvaguarda da transparência, impondo obrigações aos Estados-membros para garantir que as páginas eletrónicas das entidades de resolução alternativa de litígios forneçam um conjunto alargado de informações e, portanto, de certa forma, também aumenta a transparência, aumenta o acesso à informação e, portanto, foram ouvidos a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público e a Câmara dos Legisladores. Ainda não foram recebidos os pareceres da Associação Nacional de Municípios, do Conselho Superior do Ministério Público e da Comissão de Economia e Obras Públicas. Aliás, foram recebidos estes três, não foram recebidos do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, mas penso que a proposta de lei cumpre os requisitos formais e está em condições de poder ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado. Sem se há intervenções, não havendo intervenções vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos agora a apresentação do relatório relativo à proposta de lei 337/12, regime jurídico da transmissão e execução de sentenças. Sra. Deputada Isabel Onetto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar Sr. Presidente e todos, Sras. E Srs. Deputados. O objetivo desta iniciativa é a criação de um espaço no fundo, tentar o princípio do reconhecimento mútuo das sentenças privativas de liberdade e, portanto, decorre das conclusões do Conselho Europeu de Tampere, reiterado no programa de Haia e também no programa de Estocolmo de 2010, implica o reforço da confiança mútua, desenvolvendo-se progressivamente uma cultura judiciária europeia baseada na diversidade dos sistemas jurídicos. Baseado na diversidade dos sistemas jurídicos e na unidade decorrente do direito europeu, conduzindo os sistemas judiciários dos Estados-membros, além da aplicação deste princípio, bem como a funcionar em conjunto de forma coerente e eficaz no respeito das tradições jurídicas nacionais. Portanto, visa afastar a tradicional revisão e confirmação da sentença penal estrangeira, prevista nos artigos 234 a 240 do Código de Processo Penal, com vista à obtenção de um procedimento mais simples e célere. A proposta de lei estabelece o regime jurídico da transmissão pelas autoridades judiciárias portuguesas das sentenças em matéria penal que imponham penas de prisão ou outras medidas privativas de liberdade, tendo em vista o seu reconhecimento e a sua execução em outro Estado membro da União Europeia, bem como do reconhecimento e da execução em Portugal das sentenças em matéria penal que imponham penas de prisão ou outras medidas privativas de liberdade tomadas pelas autoridades competentes dos outros Estados-membros da União Europeia, com o objetivo de facilitar a reinserção social da pessoa condenada, transpondo várias diretivas para, para o direito interno. A proposta está dividida, tem a sua estrutura relativa com os objetivos que pretende alcançar. Eu chamo a atenção no próprio relatório dos contributos que algumas entidades se pronunciaram, nomeadamente o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que pede uma definição, seja incluído na definição o objeto. O objetivo de facilitar a reinserção social da pessoa condenada, sugerindo uma outra redação para o número 2 do artigo 1º da proposta de lei, bem como relativamente ao artigo 22, põe em causa a sua conformação com o artigo 27 da Constituição e, portanto, dada a natureza excepcional da medida de coação, que é a atenção provisória e que tem de obedecer ao disposto, à nossa conformação constitucional relativamente à detenção. Portanto, são aspectos que, relativamente aos quais suponho que teremos que ter um certo olhar sobre isto, de verificar da sua conformação, o que eu creio que poderá ser feito em sede de especialidade. E, portanto, Sr. Presidente, creio que está claro o objetivo desta proposta de lei e que está em condições regimentais e constitucionais de subir a plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Onetto, a felicitá-la em primeiro lugar pela elaboração do parecer, mas permita-me que faça aqui alguns reparos. Desde logo, na página 5, relativamente aos considerandos, a senhora deputada menciona, no terceiro parágrafo, que o Governo ouviu e promoveu a audição de várias entidades. E está aqui a referir-se a estas entidades que foram ouvidas, mas estas entidades foram ouvidas no âmbito do anteprojeto da proposta de lei. Ou seja, parece-me, e depois menciona ainda mais abaixo, que só foram enviados à Assembleia da República os pareceres, mas são os pareceres relativos ao anteprojeto, não à proposta de lei. E depois, mais à frente, e parece-me que aí mais grave,
e, portanto, eu pedia que fosse retirado o ponto 2, relativo aos contributos de entidades que se pronunciaram na página, que constam da página 13, porque parece-me não fazer sentido estarmos aqui a resumir pareceres de anteprojetos de propostas de lei. E mais, algumas das críticas que a senhora deputada elenca já foram acolhidas nesta proposta de lei. E alguns reparos que faz relativamente à proposta de lei, eles já foram acolhidos e, portanto, já foram ultrapassados. Nesse sentido, parece-me que o ponto 2 relativo a estes contributos, até porque ainda não, relativamente aos pareceres que foram solicitados sobre a presente proposta de lei, ainda não foram enviados aos serviços, portanto nós neste momento não temos pareceres relativos à apreciação desta proposta de lei, o que temos sim são pareceres do anteprojeto da proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, o facto de estar aqui é no sentido de acautelar questões que são fundamentais relativamente à matéria da execução e confirmação e execução. Diga. Eu não fiquei claramente com a ideia de que tenham ficado completamente acolhidos, mas, Sra. Deputada, se isso é obstáculo, retira-se, porque em sede depois de especialidade veremos as conformidades ou não conformidades que o diploma tem. Portanto, Sr. Presidente, se isso é obstáculo relativamente a esta matéria, fica, em todo o caso, o alerta para esta comissão mesmo sendo parecidos relativamente ao anteprojeto, a verdade é que há questões que vão ter que ser resolvidas nesta sede. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputada Isabela Neto. Portanto, vamos votar este relatório com as alterações aceitas pelo Sr. Deputado Isabela Neto. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora a apresentação do relatório relativo à proposta de lei 343/12, relativo à proteção das vítimas de criminalidade. Dou a palavra ao deputado Jorge Lacão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei tem como objeto fundamental a transposição de uma diretiva comunitária, a diretiva 2012-29, cujo prazo de transposição termina em novembro próximo. Era, portanto, imperioso que tal transposição viesse a ocorrer. Da motivação apresentada na proposta, pode verificar-se que ela visa fazer uma conciliação com a introdução deste conceito da vítima, uma vez que estamos a falar do Estatuto da Vítima, no quadro do processo penal, em articulação com outros conceitos já existentes, como são o caso conhecido dos conceitos de assistente, de demandante civil, de denunciante e de testemunhas. Para além da introdução no Código de Processo Penal de um novo artigo, 167A, justamente definindo qual é o conceito processual de vítima. De realçar que estas alterações ao Código de Processo Penal são depois várias alterações pontuais. No parecer, elas são apresentadas num quadro comparativo para facilidade de leitura dos senhores deputados e, por isso, me dispenso de estar a fazer uma referência ponto a ponto. Para além das alterações ao Código de Processo Penal, é publicado em anexo na proposta de lei o Estatuto da Vítima propriamente dito, com a justificação de que há aspectos nesse Estatuto que extravasam do domínio estritamente processual e, portanto, justificando essa elaboração autónoma. São apresentados os normativos em vários capítulos, um sobre disposições gerais, outro sobre princípios, direitos das vítimas de criminalidade, Estatuto da Vítima especialmente vulnerável e, finalmente, algumas disposições finais. De realçar que nos trabalhos preparatórios foram solicitados e obtidos vários pareceres do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público. da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, da Associação Sindical dos Magistrados do Ministério Público, e estão agora pedidos pareceres nesta fase às entidades, enfim, normais neste caso, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e a Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes. Estes pareceres são, entretanto, aguardados. Aproveito também para realçar, para, digamos, memória adequada da Comissão, que em matéria conexa com o Estatuto das Vítimas, embora vista de ângulos mais específicos, há um conjunto de iniciativas pendentes nesta Comissão, da iniciativa de vários dos grupos parlamentares. Uma iniciativa do Bloco de Esquerda sobre a proteção das vítimas de violência doméstica, outra do PCP relativamente à concessão de indenização às vítimas de crimes violentos e também de violência doméstica, outra do PSD-CDS visando a proteção das vítimas de violência doméstica, uma outra ainda do Bloco de Esquerda de alteração ao Código Civil visando alterações à organização tutelar de menores e uma proposta do Governo que promove a alteração à lei que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. Posto isto, gostaria de sublinhar algumas opiniões próprias do relator. E essas vão no sentido de, em primeiro lugar, refletir uma observação feita em vários dos pareceres prévios apresentados, que, digamos, colocavam a dúvida de saber se a introdução do conceito de vítima não deveria dar lugar a uma elaboração mais adequada na estrutura do Código de Processo Penal e não à criação em diploma autónomo desse mesmo estatuto, criando, portanto, uma maior ambivalência entre as disposições do processo penal e as disposições jurídicas de um estatuto da vítima não totalmente enquadrado na economia do processo penal. Depois, relativamente aos aspectos materiais da proposta, chamar a atenção que, enquanto na diretiva se visa muito em particular definir as condições de proteção às chamadas vítimas com necessidades específicas e se identifica um particular catálogo de crimes relativamente à necessidade da avaliação individual da situação dessas vítimas, esse particular catálogo de crimes é os que se referem, nomeadamente, à gravidade do crime, às vítimas de crimes cometidos por motivos de preconceito ou discriminação suscetíveis de estar particularmente relacionadas com as características pessoais da vítima, às vítimas cuja relação e dependência face ao autor do crime as tornem particularmente vulneráveis e às vítimas de terrorismo, criminalidade organizada, tráfico de seres humanos, violência baseada no género, violência em relações de intimidade, violência sexual, exploração ou crimes de ódio e às vítimas com deficiência. Na transposição da diretiva, tudo isto em relação às necessidades específicas é convolado para o conceito de vítimas especialmente vulneráveis, considerando-se estas em função particularmente da idade ou enquanto crianças ou com idade avançada. De onde poder escapar à identificação das necessidades específicas, vítimas do tipo de crimes relativas ao catálogo que acabei de referir. Um outro ponto que não resulta na transposição é a preocupação revelada na diretiva relativamente à chamada área da justiça restaurativa, em que as funções de mediação penal entre a vítima e o agressor são particularmente relevadas para que, do diálogo possível entre, digamos, as duas partes, os dois sujeitos processuais neste caso, possam emergir soluções de justiça restaurativa adequadas ao ressarcimento da vítima por um lado e da sociedade por outro. Acontece que esta matéria não é objeto, está portanto lacunar na transposição apresentada. Neste sentido, há portanto que vir a ponderar estas questões, certamente na fase de especialidade. Voltando à estrutura do relatório, nas conclusões retira-se a conclusão de que a iniciativa cumpre todos os requisitos formais exigíveis, que resulta justamente quanto ao seu escopo da transposição de uma diretiva comunitária e que se aguardam os parceiros, entretanto, identificados que foram solicitados e que não há qualquer objeção a que a proposta suba a plenário.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Com brevidade possível, apenas para saudar o Sr. Deputado Jorge Lacão pela apresentação do relatório, pela fundamentação do mesmo, pela boa fundamentação do mesmo e também pela enunciação das questões que são objeto da sua opinião pessoal, que foram ouvidas e que seguramente serão ponderadas como suscita e pede no seu relatório. Sr. Presidente, eu apenas, e Srs. Deputados, Srs. Deputadas, apenas dou nota de que se trata de uma, evidentemente, transposição e não uma transcrição de uma diretiva e que estamos no âmbito de uma, eu diria até, singular obrigação de resultado. E singular porquê? Primeiro porque esta matéria inscreve-se no espaço de liberdade, justiça e segurança do tratado prevista no Tratado de Lisboa, designadamente no artigo 67º e 82º. E para dar nota de que trata-se de uma competência partilhada, trata-se de uma competência em que, no respeito dos direitos fundamentais, liberdade, segurança e justiça, se deverão ter em conta os diferentes sistemas e tradições jurídicas dos Estados-membros. Bem certo que nos temos o artigo 82º, esta matéria no domínio da cooperação das decisões, enfim, da matéria penal, em matéria penal, se prevê, se institui os direitos das vítimas da criminalidade. Todavia, esta matéria, os direitos das vítimas da criminalidade, são objeto de uma evolução legislativa ou garantística relativamente recente, com evoluções, com involuções, mas com uma nota que se sobreleva a partir de há 40 anos antes e com incidência a partir de 1985. E dou nota de que a nossa Constituição apenas prevê, se não estou em erro, no artigo 32º, a propósito das garantias de processo criminal, ou disposto no artigo 7º, onde se diz que o ofendido tem direito de intervir no processo nos termos da lei. Ora, não havia apenas, até agora, o conceito autónomo de vítima, como se trata de um passo gigantesco, trata-se de um passo gigantesco no domínio da proteção das vítimas de crime. Mas trata-se de um novo conceito multidimensional e com obrigações que resultam, e direitos que resultam, de áreas convergentes. Ainda há pouco nos foi distribuído um documento, a proposta de lei de política criminal, onde no artigo 6º se prevê, a propósito da prevenção da criminalidade, a proteção das vítimas especialmente vulneráveis. A proteção das vítimas especialmente vulneráveis é já um substituto do estatuto da vítima. E para além disso, há ainda outros substitutos mais diferenciados. E por isso, apesar dos saltos que nós já demos, progressivos, no domínio da proteção da vítima, não já do ofendido, porque o conceito de vítima é de tal forma que já releva para efeitos civis. Eu estou-me a lembrar do caso, se me permitem, exemplificação, de alguém que assiste num trágico acidente de viação à morte de um familiar. Pois bem, é vítima. Mas antes não era vítima. Tem direito à indemnização autónoma. Agora, até agora, não tinha. Mas também resulta das disposições do Código Civil, das disposições do Código de Processo Penal, do artigo 82 do Código de Processo Penal, em que expressamente já se diz que, não tendo sido deduzido pedido de indemnização civil, no processo penal, em separado, em caso de condenação, o Tribunal pode arbitrar uma quantia a título de reparação pelos prejuízos sofridos, quando particulares exigências de proteção da vítima o imponham. Já há aqui uma consideração autónoma, mas esta evolução progressiva parece-me que é objeto de uma grande inovação que agora esta transcrição enfim, impõe. Apenas para fazer notar o seguinte, Recordo-me que, numa das sessões anteriores, o Sr. Deputado Jorge Lacão, previdentemente, e aqui o saúde, pediu aos serviços técnicos que na nota técnica fosse analisada a questão do cumprimento ou não das obrigações resultantes da diretiva relativamente à proposta. E eu li a nota técnica e não pude ver isso. O que pude ver é que não há dissonância nenhuma quanto à transcrição. Não obstante, aquilo que o Sr. Deputado referiu merece certamente o nosso acolhimento e merece a nossa consideração, na certeza de que nos parece que as exigências de transcrição foram feitas. Mas o assunto será analisado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Trazanjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, naturalmente, saudar o Sr. Deputado Relator e referir, na mesma linha do que foi dito pelo Sr. Deputado João Lobo, que estamos perante a transposição de uma diretiva que representa um avanço muito grande no que se refere ao reconhecimento da centralidade da vítima no âmbito de todos os ordenamentos jurídicos, neste caso no quadro da União Europeia. Dizer que, no fundo, este é um caminho que se tem feito ou se tem vindo a fazer caminhando. Nós não podemos esquecer aquilo que era o preâmbulo, aquilo que foi o preâmbulo desta diretiva, nomeadamente a diretiva que esteve subjacente a uma transposição parcial no quadro da Lei da Violência Doméstica, e muito bem, e que de alguma forma também foi um avanço enorme com resultados concretos em matéria de proteção, neste caso das vítimas de violência doméstica. Aqui vamos um pouco mais longe, vamos no reconhecimento do estatuto da vítima em geral, sem contudo poder deixar de dizer de que, com toda a certeza, que este é apenas um passo que deverá obrigar da nossa parte outros passos, nomeadamente no quadro processual penal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, quero agradecer as considerações feitas pelos senhores deputados João Lobo e Trazanjinho e considerar que há aqui muita matéria para o debate político, porque a diretiva, como ela própria refere, cuida de estabelecer um conjunto de regras mínimas, deixando aos Estados, obviamente, nem poderia ser de outra maneira, a prerrogativa de poderem desenvolver um estatuto que corresponde a essa preocupação que a Sra. Deputada Trazanjinho referiu, da centralidade da vítima. Mas, por outro lado, e aqui volto apenas à minha opinião pessoal, nesta fase, esta transposição é também uma transposição mínima das regras mínimas da diretiva. E, portanto, há, de facto, muito debate político a fazer em torno do desenvolvimento e da verdadeira sustentabilidade do estatuto da vítima, pelo qual, estou certo, todos nós nos preocupamos.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos...
Já agora peço desculpa, queria agradecer também a contribuição da nota técnica feita pelas nossas assessorias.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação do parecer sobre, solicitado pelo Grupo de Trabalho para a Consolidação Legislativa sobre o anteprojeto da Lei Consolidante acerca dos direitos das associações de mulheres. Sra. Deputada Francisca Almeida, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. É efetivamente um pedido de parecer sobre um anteprojeto que o Grupo de Trabalho para a Consolidação Legislativa, que foi criado na dependência da Sra. Presidente, é um anteprojeto que pretende proceder à consolidação legislativa em matérias das associações de mulheres, criando, e cito, um texto único sobre esta matéria que respeita as regras e princípios consagrados nas leis vigentes e que agrega os dois diplomas sobre os direitos das associações de mulheres e as respectivas alterações. Esclarece também, e não vou ler exaustivamente todo o parecer, que a aprovação desta lei consolidante não prejudica nem altera as posições inicialmente tomadas pelos respectivos partidos políticos a quando da aprovação das leis consolidadas. E nestes termos, a lei consolidante apresenta-se com dois artigos que espelham justamente essa preocupação de não fazer nenhuma alteração substancial. O parecer é muito curto, como aliás, justamente porque é um parecer sobre um anteprojeto de um projeto de lei, e conclui dizendo que o grupo de trabalho solicitou à Comissão de Assuntos Constitucionais esta pronúncia que agora aqui apresento, e que o anteprojeto pretende a consolidação sem introduzir alterações de substância, atualizando apenas alguma terminologia utilizada e a designação de instituições mencionadas, determinando a revogação de leis cuja consolidação se procede, e que, enfim, em nosso entender, estará em condições de ser enviado ao grupo de trabalho este parecer, para poder então o grupo de trabalho apresentá-lo como iniciativa legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada pelo parecer que fez, e não deixar de sublinhar esta atividade da Assembleia da República no sentido da consolidação legislativa. Efetivamente, da parte do público, da parte dos utilizadores da lei, dos destinatários da lei, dos agentes que mexem com a lei, há sempre uma dificuldade, por vezes, em conhecer qual é a lei em vigor ou o intrincado de leis que estão revogadas em várias partes, e essa dificuldade pode ser superada através do fenómeno da consolidação, pondo num único diploma o que está disperso em vários, revogando os anteriores e atualizando os conceitos, etc., sem gizar novas soluções materiais, porque essas aí terão que passar naturalmente por outro processo legislativo diferente. Este processo da Constituição Legislativa é um processo novo da Assembleia da República, que foi dinamizado pela Sra. Presidente da Associação Esteves. Portanto, isto é um adquirido parlamentar, um aqui parlamentar, que se deve à Sra. Presidente da Associação Esteves, e que eu espero que fique para o futuro. Nós estamos já no final da sessão e da legislatura, portanto não haverá já grandes possibilidades de fazer muito mais coisas. No entanto, algumas coisas ficaram feitas nesta matéria, muitas ficaram preparadas. Em muitos casos, onde não foi possível fazer a consolidação, fizeram-se compilações que estão também disponíveis no site da Assembleia da República, e, portanto, eu queria saudar esta atividade da Assembleia da República e pôr em relevo, e esperar que pelo menos esta lei de consolidação ainda possamos aprovar naturalmente nesta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, agradecendo as palavras que me dirigiu o Sr. Deputado Pita Ameixa, dar apenas esta nota de que também nós, enfim, saudamos grupo de trabalho de consolidação legislativa, até porque a dúvida que muitas vezes suscita nos agentes e nos operadores jurídicos e judiciários sobre o que é que está efetivamente em vigor é um problema com o qual me parece que a Assembleia da República e o legislador se deve preocupar, não sem dizer que, do meu ponto de vista pessoal, parece-me que talvez fizesse sentido, em vez de consolidarmos a posteriori, pensarmos numa forma de, partindo da substancialidade das alterações, republicar as normas e as leis quando fazemos alterações, porque facilitaria muito essa tarefa de compaginar muitas vezes 5, 6, 7 alterações ao mesmo diploma, e seria uma forma de o fazermos a priori, mas é uma sugestão pessoal, como digo, que deixo e que me parece que é este trabalho posterior de consolidação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então votar este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do parecer sobre o RASI, Relatório Anual de Segurança Interna. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, apenas dar esta nota, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que, enfim, comentará o relatório que agora apresentará o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, está um pouco atrasado. Se pudéssemos passar à apresentação do relatório para o final da reunião, Era isso que agradecia-me.
Doutor Neto Brandão, nada a opor?
Nada oporei, mas é evidente que eu também, tendo outros trabalhos noutras comissões, e estou aqui com algum sacrifício pessoal, e portanto...
Sr. Deputado Neto Brandão, se entender, apresentar o relatório, faz favor.
Então apresentarei, Sr. Presidente, até por uma razão muito simples, que era, aliás, por isso que eu queria começar. É que não posso deixar de reiterar, como sempre venho fazendo, quase insanidade, apresentar um relatório sobre um relatório, sendo certo que este ano nem sequer temos a circunstância de estarmos a fazer um relatório decorrente da apresentação por parte da Sra. Ministra e do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna nesta comissão. Eu devo frisar que é a primeira vez de que eu tenho memória de que vamos discutir hoje no plenário um relatório anual de segurança interna sem que o relatório anual de segurança interna tenha sido apresentado nesta comissão pela Sra. Ministra e pelo Sr. ou Sra. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E, portanto, algumas questões que poderiam estar dirimidas já hoje no plenário, eventualmente não estarão, precisamente porque não houve oportunidade de submeter essas questões à Sra. Ministra, portanto, à responsável para a apresentação à Assembleia. Vamos discutir sem apresentação presencial. Eu queria apenas referir, portanto, muito telegraficamente, porque reduzir 478 páginas a 43, de facto, há sempre algo que se perde, mas queria enfatizar aquilo que é, obviamente, aquilo que deve ser o motivo de congratulação por todos nós, que é a manutenção da tendência de descida da criminalidade, tanto a criminalidade participada geral como a criminalidade grave. Ambas se mantêm em tendências de queda, sendo certo que a criminalidade participada geral está em queda contínua desde 2008, a criminalidade grave em queda desde 2010, apraz-nos registar que se mantém essa queda. Não pode deixar de suscitar, evidente, a todos a preocupação que nem todos os crimes acompanham. Seria difícil fazer alguns que manifestamente não acompanham essa tendência de queda, nomeadamente o crime de violência doméstica, que, onde se registra um aumento de 31 registros em relação ao ano anterior, e é, aliás, dos crimes em Portugal em que aumentou o número de detenções. Podemos associar, eu pessoalmente associo uma proatividade das forças de segurança e, portanto, registo positivamente essa proatividade, registo negativamente o facto de aumentar o registro de ocorrências de crimes de violência doméstica. Temos também ameaças globais à segurança interna que ocupam uma parte substancial do relatório ao longo de várias páginas que eu me eximo de reproduzir porque elas estão claras na realização e elaboração do relatório. Relativamente à criminalidade geral, ela verifica-se uma diminuição, digamos, homogénea no território nacional, ou seja, todos os distritos se verificam uma diminuição, sendo certo que pontualmente, relativamente a alguns crimes, sobe, mas no número total de crimes, a diminuição que se verifica no todo nacional acompanha em todo o território nacional. Há, relativamente a esse decréscimo transversal, algo que queria assinalar. Registamos também muito positivamente o facto de este ano que decorreu, 2014, ter sido o ano em que houve menos mortos desde que há registros a nível de segurança rodoviária. É evidente que ainda cada uma das mortes que ocorreu é obviamente lamentável, mas não pode deixar de ser registado o facto de, pela primeira vez, houve menos de 500 mortos nas estradas num ano. O relatório é particularmente denso no elencar das operações que decorreram dos ativos que registaram. Ou melhor dito, que empregaram. Relativamente ao sistema prisional, é bem certo que estará mais relacionado em termos de tutela com o Ministério da Justiça, registra-se um aumento do número de mortes nas cadeias, o que obviamente, e o Sr. Presidente tem estado sempre e registro preocupado com a situação nas cadeias portuguesas, é preocupante o aumento do número de mortes nas cadeias, sendo certo que algumas delas por suicídio. portanto, 11 óbitos a mais relativamente a 2013 e mais 9 suicídios, é algo que deve preocupar todos aqueles que não podem deixar de ter no seu espírito a preocupação com as condições de detenção em Portugal. E, portanto, eximindo o relator a expor a sua opinião sobre o relatório, embora já indiciariamente tenha manifestado algo sobre a sua tramitação, nas 17 conclusões do relatório anual de segurança interna, registro aquilo que, em voo muito genérico, tive a oportunidade de partilhar com o Sr. Presidente e reiterar que, de facto, espero que se ponha algum dia fim à obrigação de fazer um relatório sobre um relatório, sobretudo se entre a apresentação formal do relatório e a elaboração do relatório não houver qualquer ato interlocutório que justifique uma pronúncia específica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Não sei se há intervenção. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão a apresentação deste relatório sobre um relatório e sugerir-lhe apenas uma pequena alteração que suponho que será um lapso. Na página 43, na conclusão 14, onde se diz, registando-se pela primeira vez menos de 00 vítimas mortais, é 500, é isso. E a mesma coisa mais à frente, acho que há outra, isto é repetido noutro... É, ok.
Portanto, salve, obviamente, para registar e muito agradecer bem. Como eu tinha acabado na exposição oral de enfatizar, o número relevante é menos de 500 mortes no ano. Obrigado.
Muito bem. Não havendo outras intervenções, vamos votar com esta precisão, agora feita e aceite. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora o ponto 5, que se refere à matéria relativa à morte presumida. Existiam e existem três iniciativas legislativas, uma do PCP, uma do PS e uma terceira do BE. Contudo, e fruto do trabalho produzido pelo Grupo de Trabalho informal, existe um texto de substituição. Eu perguntava primeiro se o PCP, PS e BE pretendem retirar as iniciativas originárias. Não? Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Nós estamos disponíveis para retirar a iniciativa se houver consenso em que toda a gente retire. Acho que é esse um bocado o objetivo de um texto de substituição. Não havendo esse consenso, naturalmente manteremos a nossa iniciativa legislativa.
Obrigado, Sr. Deputado Silianor.
Sr. Presidente, é exatamente no mesmo sentido. Nós daríamos o nosso acordo a este texto de substituição, mas entendemos que também há condições, ou deveria haver, ou poderia haver, para que fossem retiradas. Não retirando, nós procederemos da mesma forma.
Obrigado. Sr. Deputado Pita Mancha? Sr. Deputado Jorge Fão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que era importante também recordar rapidamente a história deste processo e porque é que naturalmente, e para justificar, não sei se de momento quer que comunique ou que justifique com esta pequena introdução a decisão do Partido Socialista. Esta situação, ou o tratamento deste assunto surge com três projetos de lei, como sabemos, que apresentados pelo PSCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS, como já foi referido, baixaram-se em votação. Na sequência desse processo, desenvolveram-se um processo de audições a várias organizações interessadas nesta situação e isso deu origem, pelo menos da parte do Partido Socialista, à recolha de um conjunto de pormenores de esclarecimento sobre a efetiva dimensão do problema e alguns pormenores e contornos do problema sentido pela classe pescatória em situações de naufrágio, onde não são recuperados os cadáveres dos pescadores que, entretanto, morrem por afogamento. Isso levou a que o Partido Socialista apresentasse um texto de substituição da sua proposta inicial, evoluindo para aquilo que tinha sido a versão inicial, que era uma de proposta de alteração ao Código de Registro Civil, pormenorizando aspectos relacionados com o desenvolvimento do processo da justificação judicial do óbito e as suas consequências, sobretudo no que diz respeito à aceleração do pagamento de indemnizações e prestações sociais, mas percebemos que, efetivamente, o problema era mais profundo, mais complexo e que residia essencialmente na norma do Código Civil que regula a questão da morte presumida. Nesse sentido, apresentamos este texto de substituição. Bom, a evolução do processo levou a que o grupo informal apresentasse, na sequência também do facto do PSD-CDS terem tido uma iniciativa de apresentação de um conjunto de propostas e de contributos para este processo. Este texto de substituição parece-nos que tem uma evolução e sentimos que há uma evolução no sentido de um esforço de uma preocupação para clarificar aqui um conjunto de aspectos no que diz respeito, no âmbito do Código de Registro Civil, quer à justificação judicial do óbito, quer também que aos responsáveis e aos processos da forma como essa situação se desenvolve. Contudo, parece-nos que persiste ainda a dúvida de se este texto de substituição e as normas que ele consagra vêm ou não de encontro àquilo que é a efetiva realidade deste problema. E por isso, parece-nos que, não sendo incompatíveis estas situações, o Partido Socialista dá o seu assentimento, o seu aval e a sua concordância a este texto de substituição, mas mantém a sua proposta de lei no que diz respeito ao aspecto concreto de um aditamento de mais um ponto ao artigo 114 do Código Civil, que regula a morte presumida, e nesse sentido mantemos o nosso projeto de lei.
Muito obrigado. Portanto, votaremos o texto de substituição. E, juntamente com o texto de substituição, subirão ao plenário as iniciativas legislativas apresentadas. E serão todas elas votadas em plenário. Portanto, Srs. Deputados, vamos votar o texto de substituição. Segundo os Srs. Deputados pedir a separação das normas, votaremos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, portanto, subirão, juntamente com as iniciativas legislativas a plenário, para votação conjunta. Ponto 6, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 308, 309, 310, relativamente à Câmara dos Solicitadores, Estatuto da Ordem dos Advogados e Estatuto da Ordem dos Notários. Sr. Deputado Pita, mas já faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui para discutir e votar da especialidade três diplomas grandes, respeitando-se, como foi dito, ao Estatuto da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Notários e da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, sendo que entraram a respeito destes três diplomas, nos últimos dois dias, diversas propostas de alteração. Inclusivamente, há minutos foram entregues aqui mais duas propostas de alteração da parte dos partidos PPD-CDS, respeitantes ao Estatuto da Ordem dos Notários e ao Estatuto da Ordem dos Solicitadores de Agentes de Execução. E ontem mesmo, já à noite, entrou um parecer que esta Comissão tinha solicitado à Ordem dos Advogados, que é um parecer com 56 páginas. Neste sentido, nós, evidentemente, que carecemos de mais algum tempo para analisar as propostas de alteração, analisar o parecer, formar as nossas convicções para podermos discutir em consciência e votar naturalmente estes diplomas. Neste sentido, julgo que seria adequado que pudéssemos adiar e esse proponho para a próxima reunião.
Obrigado, deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, queria só dizer que da nossa parte acompanhamos este pedido que é feito pelo Partido Socialista e queria apenas fazer um pedido. É que o parecer que foi distribuído, ontem da Ordem dos Advogados tem 56 páginas, mas eu julgo que o documento está incompleto, porque ele acaba na página 55 a meio de uma frase que deve ter continuação e que entretanto não seguiu, ou chegou assim da Ordem dos Advogados e era preciso, pronto, e era preciso calhar, solicitar à Ordem dos Advogados que corrigisse o lapso, porque de facto a página 55 acaba a meio de uma frase que não tem conclusão.
Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, no mesmo sentido, acompanhamos a pretensão aqui apresentada pelo PS e esta necessidade de clarificação também sugerida pelo Sr. Deputado João Oliveira.
Bom, julgo que serem razões bastas para fazermos o adiamento e, estando todos de acordo, será adiado então para a próxima reunião e nós contactaremos a Ordem dos Advogados para enviar o que resta do parecer da Ordem. Temos agora a proposta de lei 327/12, que define as regras de financiamento das associações humanitárias de bombeiros no continente, enquanto entidades detentoras de corpos de bombeiros. Ou de corpos. 327. Existem propostas de alteração do PSD-CDS-PP. E onde é que está o PS? É a conjunta, PSD, CDS, PP e PS, isso. que votaremos em primeiro lugar. Não há pedido de separação das normas, das propostas de alteração. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, das propostas de alteração que foram apresentadas, da nossa parte, pedimos só que fosse separado o artigo 12.
Vamos então votar das propostas de alteração apresentadas o artigo 12. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP-BE. Votos favoráveis das restantes forças políticas. Votaremos então agora o artigo 4º, número 3, número 6, artigo 9º, número 1, das propostas de alteração. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? BE. Votos favoráveis das restantes bancadas. Votamos agora as restantes normas. Não.
Sr. Presidente, eu tenho aqui votações diferenciadas em vários artigos, não sei se... Pois, não sei, há tantas com tanta variação, talvez seja melhor irmos votando um.
Então, Srs. Deputados, vamos votar o artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP votos, e do Bloco de Esquerda e votos favoráveis dos restantes. Artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP votos favoráveis dos restantes forças políticas. Artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP-BE. Votos favoráveis dos restantes bancadas. Artigo 4º. Artigo 4º estava nas propostas de alteração. Artigo 4º, excluindo o número 3. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? BE. Votos favoráveis dos restantes forças políticas. Agora temos o artigo 5º. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP-BE. Votos favoráveis das restantes bancadas. Artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 8º. Quem se abstém? Quem vota? Abstenção do BE. Votos favoráveis das restantes forças políticas. Artigo 9º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? BE. Votos favoráveis das restantes forças políticas. Artigo 10º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis das restantes forças políticas. Artigo 11º. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? BE. Votos favoráveis das restantes forças políticas. 12 já está. Artigo 13 e 14. Podemos votar em conjunto. Quem vota contra? Não?
Eu queria abster-me no 12, no artigo 12.
Mas o 12 já tinha sido votado. Como proposta
já votámos na proposta de alteração. Pronto, é isto. É naquilo que não tínhamos votado ainda no 12, era a abstenção, no número 1 e 2.
Muito bem. E o Bloco de Esquerda, no 12, nessas normas ainda não votadas? Abstenção igualmente. Agora, artigo 13º, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP-BE. Artigo 14, quem vota contra? Quem se abstém? PCP-BE. Votos favoráveis dos restantes. Portanto, damos como votado esta iniciativa legislativa. Temos agora a proposta de lei 305/12, que procede à 36ª alteração ao Código Penal. Relativamente aos crimes, à prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor. Bem como o projeto de lei 772/12 e o projeto de lei 886/12, respectivamente, de iniciativa do PS e do PCP. Ora bem, isso está aqui. Srs. Deputados, vamos votar? Não há nada que. Não há razão nenhuma para... Sr. Deputado Cília Honório, faz...
Sr. Presidente, solicitava a votação a 1, se pudesse ser.
Sr. Deputado Pitama, já faz.
Estamos na 305, 772 e... É, pois. É que estava aqui a tal Isabel Odete, que está com este processo, a pedir também mais alguns dias. Parece que entraram propostas de alteração, não é? Carecem de ser escutadas. Pois, é. É isso.
Portanto, pedido do Partido Socialista, que é regimentalmente previsto, faremos o adiamento para a próxima reunião de votação desta matéria. Sim. Temos agora abstenção e votação do projeto de texto de substituição, projeto de lei 899/12. Portanto, Srs. Deputados, isto tem origem num projeto de lei do PCP e há aqui a apresentação que foi distribuída a todos os Srs. Deputados, não só da alteração introduzida pelo PCP na sua iniciativa legislativa, mas também mais duas alterações. Uma primeira que tem a ver com o fator discriminação, eu diria mesmo marcação, das crianças que são adotadas só por um adotante, sendo que a consequência disso é que no seu cartão de identificação de cidadão fica antes do nome uma cruz. E, portanto, esta alteração é no sentido de erradicar, obviamente, essa cruz no cartão de cidadão das crianças que são adotadas nessas circunstâncias. Uma outra alteração tem a ver com o facto de a criança, depois de adotada, manter os seus números de identificação, seja no cartão de cidadão, seja no número fiscal, o que quer dizer que se houver problemas graves entre o casal, enfim, o mais mal formado, querendo fazer perseguição à criança, tem sempre essa possibilidade de conseguir encontrar o seu paradeiro através desses números. Portanto, o que se sugere é, com a adoção, proceder-se a uma alteração dos números de identificação desses cartões da criança. Portanto, são estas as três alterações que se propõem neste texto de substituição, que, se não houver oposição, designadamente do PCP, passará a ser um texto da Comissão. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é uma questão de oposição da parte do PCP, que nós, de resto, já tínhamos manifestado a nossa concordância com os objetivos que o Sr. Presidente Reis tinha já referido na reunião anterior. Ia só pedir que pudéssemos adiar para a próxima semana esta questão, porque entretanto fizeram-nos chegar algumas preocupações relativamente a questões que têm que ver com, precisamente com o objetivo com objetivos de reserva e de confidencialidade dos próprios processos de adoção, que têm que ser acautelados na redação, exatamente. E, portanto, fizeram-nos chegar algumas preocupações e nós gostávamos ainda de poder ter tempo para as considerar, até porque consideramos que, se puder dar-se essa resposta no quadro do texto legislativo que possa sair da primeira comissão, nós julgamos que isso é útil.
Faltou-me referir uma circunstância que é a seguinte. Nos cartões de identificação da criança, é também para evitar que, quando as crianças são adotadas, os pais biológicos possam saber onde está a criança, não é? Mas, no entanto, se não houver oposição, adiamos então para a próxima reunião. Não havendo oposição, fica adiado. Srs. Deputados, surgiu-nos igual... Sr. Deputado Pitama, já faz favor. Antes, não acrescentei uma justificação para os cartões de identificação mudarem de número, porque os pais biológicos podem depois conhecer o paradeiro das crianças. Foi adiado. Foi adiado. Faz favor.
É que não percebi porque é que foi adiado. A minha questão era essa. Pois, da nossa parte também havia esse. Nós ainda estamos a, se isso naturalmente fosse possível, estou a ver que é, a suscetibilidade de podermos apresentar algumas propostas nesta matéria, por um lado. Por outro lado, chegou-nos uma informação, mas que não é oficial, no sentido de que as alterações que aqui se fazem quanto à validade dos cartões, digo bem, de cidadão, e à renovação, que pode ter alguns problemas de natureza técnica. Não sei até que ponto não seria também positivo ouvir ou verbalmente ou por escrito o Instituto dos Registros, não é? No sentido de dar um parecerzinho sobre, sobre estas soluções.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, eu não tenho, enfim, poderes de adivinhação, mas julgo não andar muito longe da verdade. Se formos falar com técnicos, eles vão nos dizer que, como está, tem que ser, e qualquer alteração é o caos, a peste e a guerra. E portanto, o que nós estamos aqui é num problema de direitos humanos, não é? Porque isto é uma questão de marca, uma marca à frente do número... Mas mesmo sobre a validade, eu não sei, eu julgo que aqui nós, sem, enfim, o PSD não se opõe à audição de quem quer que seja, mas julgamos que esta iniciativa tem que ser levada a cabo dentro desta legislatura.
Senhores deputados, eu posso falar com o Sr. Diretor-Geral e depois dar conta aos Srs. Deputados do teor dessa conversa. Fiquem então adiado. Srs. Deputados, têm em vosso poder... Um último reação final relativamente ao diploma das políticas de política criminal, das prioridades de política criminal, foi distribuído no início. É a redação final. Tem algumas propostas de alteração que, no fundo, resumem-se à entrada em vigor. Em vez de ser como estava, que era no dia seguinte, diz-se que entrará em vigor a 1 de setembro do mesmo ano. É a única alteração. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, eu tenho aqui umas observações a fazer a propósito do artigo 10º. Se houver consenso, tudo bem. Se não houver, não há. Pois convinha que pudesse ouvir. Eu vou aguardar. O artigo 10º tem no seu número 3, estava aqui a ver com o deputado José Magalhães, esse aspecto que nos faz sorrir abertamente, uma verdadeira incongruência, porque diz assim: as forças de segurança devem ainda promover em zonas urbanas sujeitas à vigilância policial, em função dos índices de criminalidade, ações regulares de policiamento reforçado, nomeadamente com recurso a meios policiais. Havia de ser com quê? Portanto, para já o que nós propunhamos é que houvesse consenso para retirar este segmento final do nomeadamente com recursos a meios policiais, porque isto realmente fica uma redação da guidinha. O nomeado, sim, sim, por isso retirar o segmento. Bom, eu ia por fases, portanto esta é a primeira e a mais
simples,
a que mais faz sorrir. Não sei, estou à espera de reações. Ah, do artigo 10º, sim. Mas depois acontece que este artigo, nos seus números 1 e 2, se reportam a operações especiais, específicas, que são as do domínio das armas e das munições. E o número 3 é a ações de prevenção que nada... Ou melhor, até podem eventualmente também ter a ver com isso, mas sobretudo tem a ver com pessoas. Ora, a epígrafe diz operações especiais de prevenção relativas a armas. Portanto, também era avisado dar a esta epígrafe uma versão mais abrangente. Portanto, o que eu propunha era a supressão do relativas a armas e ficasse operações especiais de prevenção. Não, na epígrafe do 10º ficar operações especiais de prevenção, suprimir o relativas a armas. E depois no número 3, suprimir o segmento final, nomeadamente com recursos a meios policiais. Para já não falar da incongruência que é misturar os dois níveis.
Sr. Presidente, propõe o Sr. Deputado Jorge Lacão que a epígrafe do artigo 10º fique como, Sr. Deputado? Operações especiais de prevenção, ponto?
Sim. Porque relativas a armas, é o que se reporta ao número 1 e ao número 2 do artigo.
Sim, sim.
Quanto às operações de prevenção do número 3, são operações de prevenção que não são relativas a armas. São relativas, digamos, à ordem pública em zonas, digamos, mais críticas. Zonas urbanas sujeitas à vigilância policial. O artigo 4 é a polícia de proximidade. E aqui é a chamada, que é o chamado policiamento reforçado. O retirar o relativo às armas não retira a abrangência que as operações especiais de prevenção têm. Portanto, é o que eu estava a sugerir, para não ficar circunscrito a ideia de que as operações de vigilância reforçada, que é o que o número 3 fala, só fossem circunscritas a armas. E não são.
Portanto, é que as operações especiais, no artigo 4, são operações especiais to cure.
E, portanto,
as outras são operações especiais, exato, de prevenção.
E, portanto, suprimia o relativo às armas,
sim,
no epígrafe e, sobretudo, retirava-o, nomeadamente, com recurso a meios policiais no número 3. Não vá a gente pensar que só se faz com recurso a matilhas de cães ou coisas assim.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria colocar precisamente esta questão que já foi aqui abordada, que eu acho que o número 1 do artigo 4º enquadra aquilo que não se queria enquadrar no décimo número 3. A dúvida que eu coloco é se a interpretação que o Sr. Deputado Jorge Lacão está agora a fazer, no sentido mais amplo da consideração da norma do número 3 do artigo 10º, não é a contrária à intenção originária. Portanto, aquilo que está previsto no artigo 4º, nomeadamente no número 1,
é capaz, exato, de ter razão.
Portanto, eu julgo que é capaz de já dar essa abrangência. Agora, então, que lá à frente só se quis limitar às questões das armas.
É capaz de ser redundante. Agora, o que eu lhe digo nesse caso é que o número 3, nesse caso, é absolutamente inútil.
Mas, Srs. Deputados, se me permite, Sr. Presidente.
É bem, mas deputado Carlos Abel Mourim,
só queria fazer a seguinte pergunta. Mas será que a realização, sim, de operações especiais de prevenção, sim, criminal, a que se refere o número 1 do artigo 4º, subsume ações regulares de policiamento reforçado a que se refere o número 3 do artigo 10º?
Posso explicar? O número 1 do artigo 4º diz referência a um catálogo de crimes que está identificado nos artigos 2º e 3º. O número 3 do artigo 10º diz respeito aos crimes praticados com recurso a armas. Portanto, eu julgo que ainda assim pode não ser redundante. Julga que a interpretação deste número 3 do artigo 10º é capaz de, na sua intenção originária, querer referir-se apenas às armas.
Mas olhe que não, porque o que a prática nos diz é que este policiamento reforçado, com recurso às equipas de corpo de intervenção, são recrutados várias vezes para estas zonas com vigilância policial. Enquanto, apesar de tudo, no número 4, se fala de uma prevenção criminal, digamos, de natureza mais ordinária, no sentido mais comum. Façam como entender. Em boa verdade, façam como entender. Agora, eu acho que isto ficava mais... O retirar o relativo às armas não prejudica nada o alcance do número 1 e o número 2 do artigo em causa. E, retirando, não prejudica uma interpretação mais abrangente do número 3.
Sr. Deputado Carlos Abel Mourim.
Há duas questões. A questão de que o Sr. Deputado João Oliveira chamou a atenção, eu penso que faz todo sentido interpretativo. Olhando bem para a norma, eu penso que é esse o sentido a retirar da norma. Portanto, tenho algumas dúvidas sobre se a epígrafe do artigo 10º não está, de facto, não tem uma razão de ser. E, para além disso, depois poderia haver confusão com a epígrafe do artigo 4º, não? Não pode haver epígrafes tão semelhantes.
Deixem ficar, se quiserem, pronto. Mas isto
então, não havendo unanimidade, Srs. Deputados?
Bem, relativamente àquele segmento,
não, isso há, não. Aí há. Não havendo unanimidade nesse ponto, há unanimidade em retirar, nomeadamente com recurso a meios policiais. Aí parece-me que não haverá dúvida nenhuma. Portanto, votaremos nesse sentido, portanto, retirando essa última frase. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Não sei se o deputado José Magalhães, faz favor.
Está em aberto uma questão que é importante, suscitada pelos serviços, que é a da data de entrada em vigor do diploma. Porque tem-se em atenção que a lei quadro aplicável prevê a entrada em vigor, ou seja, o início da aplicação, a partir de 1 de setembro, coincidindo com o calendário que conhecemos, não é? Mas a versão que nos foi mandada não fez a substituição, ficou à espera de indicação da Comissão.
Mas acabámos de aprovar 1 de setembro de 2020.
Ficou 1 de setembro. Ok, muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Deputados, boas tardes e um resto de bom dia. Muito obrigado.